Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No ano de 1909, o cientista mineiro Carlos Chagas descreveu uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e que podia ser transmitida pela picada de um inseto, o barbeiro. Ali foi descoberta a doença de Chagas. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, estima-se que existam hoje entre 2 e 3 milhões de brasileiros infectados. O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Enio Pietra, explica por que não é possível eliminar a doença.
O Trypanosoma cruzi, ele vive não só infectando o ser humano, mas ele vive também infectando outros animais, o que chama assim zoonose. E aí ele passa também a infectar o ser humano. E ele pode só circular entre o ser humano. Então, é impossível, pelo menos no momento atual, da evolução do Trypanosoma cruzi e da forma de transmissão, dizer que a doença será erradicada, porque ela continuará sendo uma zoonose. Mas poderemos controlar muito o surgimento da doença no ser humano.
Apesar da forma mais conhecida de transmissão da doença ser pela picada do barbeiro, existem outras formas de contrair a doença que contribuem para sua continuidade.
Mas existem outras formas de transmissão que ainda vão perdurar, provavelmente, para sempre. Uma é a forma vertical, da mãe para filho. A outra é por intermédio de órgãos, transplantes, por exemplo, cujo controle é inadequado ou é necessário fazer o transplante nessa circunstância. Ou então, por intermédio do vetor esmagado, por exemplo, em alimentos que são comidos de forma crua. Por exemplo, sucos e a tomada da garapa, por exemplo.
Na ocorrência da doença de Chagas, existem duas fases. Uma aguda, que se não for identificada através do diagnóstico clínico, pode evoluir para uma fase crônica. O especialista explica como cada forma da doença pode ser tratada.
Os casos agudos têm tratamento. Os casos crônicos apenas sob o regime de um protocolo clínico de investigação, porque não se sabe com certeza absoluta que o medicamento tem efeito benéfico nas formas crônicas. Vamos dizer assim, as formas dos adultos, as formas que têm mais de 10 anos de evolução, aquelas que ocorrem em circunstâncias desconhecidas do momento em que foi infectado. Por outro lado, as formas que são de transmissão de mãe para filho, pós-transplantes, aquelas de transfusão sanguínea e aquelas em crianças até 10 anos de idade, essas são a serem tratadas.
O professor ainda conta que a doença pode provocar, principalmente, danificações progressivas no sistema nervoso do tubo digestivo e nos músculos do coração. Apesar de ser classificada como controlada desde 2006, Enio Pietra reforça a necessidade de manter a vigilância sobre a doença.
Desde que todos os esforços foram feitos, é necessário que ainda continue tendo vigilância, porque a doença, ela pode, como uma reemergência, ela pode ressurgir e pode ser grave. Ela é grave, é potencialmente grave, ela provoca morte prematura e de pessoas jovens. Então, não pode baixar a guarda, não pode baixar a guarda, ela tem que continuar sendo considerada de importância, como é tuberculose, como é hanseníase, não pode baixar a vigilância.
O Saúde Consciência está terminando. Quer ouvir esta e outras edições pela internet? Siga o nosso Twitter, é @saudeconsciencia. No programa de amanhã, saiba quais são os tipos de leishmaniose e como podem ser tratadas. Esta edição foi produzida por Bruna Leles, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou Larissa Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.